Fala galera ligada na podosfera brasileira, mundial, internacional, galáctica. Estamos aqui para mais um podcast Enche o que eu pariu. Eu sou o Léo Gomide, sempre bem acompanhado de Elton Serra, direto da Boa Terra. Carnaval está se aproximando, terra de Dodô e Osmar. Pena que o Elton não gosta. A gente vai fazer um podcast depois especial só das peripécias de Elton Serra no Carnaval de Salvador. E também Gustavo Fogaça, vulgo Gufo, grande conhecido da timeline do Twitter. Na verdade, todos nós, né, conhecidos da timeline do Twitter. Inclusive, você pode acessar lá o arroba Léo Gomide, que sou eu. Você pode também acessar o arroba Elton Serra. E também o Pitaco do Gufo, né, Gufo? Agora você me pegou.
Isso, com
hein,
dois
rapaz.
F's.
Pitaco do Gufo com dois F's. Arroba Pitaco do Gufo com dois F's. Comentarista da Zon também vai falar, vamos falar muito aqui a respeito do futebol sul-americano. Então, estamos iniciando mais uma edição do Enche o que eu pariu. E para começar, nada melhor do que tratarmos de um assunto quente nos lados da Bahia, porque não bastasse a eliminação mais do que precoce na Copa do Brasil para o River do Piauí, né, com direito a bola no travessão nos últimos minutos, o Bahia teve o clássico contra o Vitória, e o Vitória, consequentemente, teve o clássico contra o Bahia no último sábado, e para aumentar ainda mais a pressão para os lados do Bahia, do técnico Roger Machado, o Bahia perdeu 2-0. Então, já convido de imediato o Elton Serra para dar as impressões dele a respeito desse jogo. Quero falar também um pouquinho desse Bavi, que foi até um bom jogo, né? Mas, Elton, bem-vindo à quarta edição do nosso Eixo que o Pariu para falar primeiro desse assunto que, com certeza, deve estar movimentando aí a Boa Terra.
Fala, Léo. Fala, Gufo. Um grande abraço para todo mundo. Me permita começar na perspectiva do Vitória. Vocês vão falar muito do Bahia, porque esse Bavi foi muito interessante para olhar a perspectiva do Vitória para 2020. Se a gente for fazer um pequeno flashback, o Vitória, os três primeiros jogos do Vitória na temporada foram contra equipes de Série A. O Vitória enfrentou o Fortaleza no Barradão, empatou por 0-0. Enfrentou o Sport na Arena Pernambuco, empatou por 1-1. E agora enfrentou o Bahia e venceu por 2-0. É impressionante a gente observar. E claro, eu estou falando da terceira partida oficial, isso não determina absolutamente nada. Mas é interessante a gente observar que com três partidas, uma equipe que tem 9 jogadores diferentes consegue ter um padrão tático interessante no seu terceiro jogo. E a gente viu isso no sábado, o Vitória jogar contra o Bahia com uma consistência defensiva muito interessante. A gente sabe, a gente que acompanha as formações das equipes, os desenvolvimentos táticos desses times, que é muito difícil você fazer um encaixe, principalmente um encaixe defensivo, tão rapidamente, com jogadores totalmente diferentes. Porque se a gente pegar o elenco do Vitória, cada um veio de um canto. Então, o Vitória conseguiu neutralizar as jogadas ofensivas do Bahia, um time que já se conhece. É claro que ainda tem muitas dificuldades quando tem a bola, principalmente quando faz a sua transição ofensiva. O Júnior Viçosa praticamente não toca na bola nesses três primeiros jogos. O Vitória ainda depende muito da bola parada do Carleto, que foi fundamental ofensivamente, porque para mim o Ronaldo foi o grande nome do jogo, mas você tem o Carleto numa bola parada que é fundamental. O Carleto conseguiu fazer o gol de falta. O Carleto bateu a falta que o Douglas espalmou para escanteio e o Carleto bateu o escanteio para o gol do Vico. Então, o Vitória tem uma peça diferente que pode decidir jogos, que a bola parada tem decidido jogos no mundo inteiro. Mas, para mim, a organização dessa equipe, principalmente a organização defensiva, é algo a se elogiar. Se vai dar certo para a temporada, é outra história. Não estou dizendo aqui que o Vitória está pronto, volto a repetir, para 2020. Mas para três jogos contra três equipes de Série A, a maioria mantendo a base do ano passado, e o Vitória de 9, com 9 jogadores novos para 2020 em relação a 2019, é algo para se parabenizar. A gente vai tocar alguns outros pontos, mas eu só queria iniciar falando isso. que eu acho que é um caminho que o Vitória está encontrando aí, quem sabe, para fazer uma temporada muito, mas muito melhor do que fez ano passado.
Vamos lá, Gufo. Suas impressões a respeito aí do Bavi, então, também da eliminação do Bahia, né? Para o River do Piauí, no último meio de semana. Creio que havia uma expectativa muito grande, né? Para o Bahia avançar, quem sabe, muito mais em torneios mata-mata nessa temporada, porque com relação ao Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Com todo respeito ao tricolor aí da Boa Terra, não dá para apontarmos o Bahia como um postulante ao título. Mas um pouco do Bavi e também falar dessa eliminação e uma certa pressão já no Roger, né, Gufo? Sabemos como funciona o futebol brasileiro, a precocidade do torcedor em querer ver o time dele ser mais propositivo, e aí uma derrota em clássico somada a uma eliminação em Copa do Brasil. O Roger vai precisar já nessa Sul-Americana dar uma resposta.
Pois é, grande Léo, Elton, meus irmãos, um grande abraço para vocês, um abraço também para a galera ligada no Eixo que o Pariu. Chegamos ao quarto episódio, vamos lá, né? Vamos destrinchar todos esses assuntos. Léo, Elton, o Bavi foi um grande jogo, estou de acordo com vocês, foi muito legal de assistir. E antes de entrar realmente nos assuntos de campo, eu quero só fazer um parêntese aqui sobre algo que tem me incomodado muito nas redes sociais, que é uma onda de torcida contra o Bahia só por causa dos posicionamentos políticos ou institucionais do clube em relação a temas muito importantes, como inclusão, como homofobia, como racismo, né? O Bahia tem sido um clube de muita atitude nesses posicionamentos e isso, claro, gera uma certa animosidade de quem é a favor desses absurdos, né? E essas pessoas agora aproveitam esse declínio esportivo para se expressar. Também é direito delas se expressar, ok, é a democracia, mas mostra também o quanto que o posicionamento do Bahia é correto e independe das coisas esportivas. Então, eu queria fazer esse parênteses só para dizer que eu estou incomodado com esse assunto e eu acho que o Bahia não tem que mudar o seu posicionamento, está perfeito, são assuntos pertinentes. Quanto ao que acontece em campo, o Roger Machado, a gente sabe, é um grande treinador e ele tem um padrão de começar muito bem, de conseguir um alto nível de futebol e depois chegar numa curva descendente, que começou já no final do ano passado e a gente continua observando ela agora. Ele tem em mãos um elenco sem muitos recursos técnicos. É verdade que Daniel não foi muito bem na partida. O Gregory, eu gosto muito do futebol do Gregory, só que ele tem que aprender a fazer menos faltas, né, gente? Um cara que tem tanta presença física, leitura boa de espaços, sabe atacar quem está com a bola e fazer, é bom de roubar bolas, mas alguém tem que chegar nele e falar, meu, vamos trabalhar um pouquinho mais a técnica para roubar essas bolas sem fazer tantas faltas. Juninho Capixaba foi muito mal, é um jogador que eu não gosto muito e acho que aí o Bahia vai ter que procurar alguém para esse posicionamento. Só que eu senti uma questão de... como bem o Alton falou aí sobre o posicionamento defensivo, a organização defensiva do Vitória foi muito boa, né? Foi uma organização muito bem montada pelo Geninho, e aí também eu acho que tem um excelente trabalho do Pivete, que é um cara especialista em metodologia, então talvez essa velocidade que o Vitória atingiu um certo nível deve ter a ver também com isso, né? Tem ali na comissão técnica um cara que é especialista em metodologia de treino, mas essa estruturação defensiva do Vitória impediu uma coisa que o Bahia estava forçando muito, que era os passes de ruptura. O Bahia errou muitos passes forçando esses passes de quebrar linhas e perdeu muitas bolas assim. Então tinha o domínio da bola, tinha mais posse e não conseguia quebrar essas linhas do Vitória muito bem organizadas, que não se desestruturavam, e forçou muito esses, principalmente o Daniel, né, depois o próprio Clayson, que saiu, ele também errou muito nesse processo. É um jogador que ainda também não se encontrou no Bahia. Então agora vem o jogo decisivo da Sul-Americana. Esse resultado vai ser fundamental para a pressão em cima do Roger. Eu sinto que a torcida do Bahia mesmo já está desgostosa e quer a cabeça do treinador, porque sempre acontece assim, né? Cai para cima do treinador. Apesar de todos os jogadores aí no pós-jogo terem falado que eximido o Roger de responsabilidade, mas ele também tem a responsabilidade dele, porque ele é parte do grupo. Então, o Bahia tem agora dois jogos importantes que vão não só dizer se o Roger vai continuar ou não na frente do time, mas se também o Bahia aspira a um ano mais forte ou não.
Pois é, Gufo, mas algo me chama a atenção, porque principalmente no primeiro turno do ano passado, né, o Bahia foi bastante elogiado pela consistência defensiva, o que a gente pode dizer, né, que nesse curto período ainda de carreira do Roger, não que os times dele, os times do Roger defensivamente fossem tão vulneráveis, né? Aliás, falava-se muito mais da vulnerabilidade dos times do Roger na questão da bola parada, principalmente no Grêmio, no Atlético nem foi tanto, do que propriamente atuando em fase defensiva. E o Bahia foi destaque por conta disso, né? Passou várias rodadas do Campeonato Brasileiro, foi um dos times do Campeonato Brasileiro que passou mais rodadas sem sofrer gol, né? E que precisaria mudar um pouco o repertório para 2020, que acredito que é algo que ele esteja tentando, né? É notório já que o Bahia tenta fazer um jogo mais propositivo, apesar de o elenco ter tido algumas mudanças, né? Saiu o Arthur, que era um destaque, e o jogador que puxava as transições no ano passado, né? O Elber já continua desde do ano passado, entrou o Cleison aí no time titular. E tanto mudou que, por exemplo, o Bahia, inúmeras vezes no Campeonato Brasileiro do ano passado, jogou com o Gregory, com o Flávio e com o Ronaldo, né, que é um volante, justamente para ser um time mais de transição. Agora joga o Daniel, que veio do Fluminense. Ou seja, o Roger tem tentado fazer o time jogar um pouco mais. E aí eu sei que não está... O andamento pode não estar dos melhores... mas eu acredito que isso leva um período, né? Até mesmo, acho que acredito na parte emocional dos jogadores em pensar que talvez o Bahia precisa ser um pouco mais protagonista. Porque o Bahia teve chances para ganhar do River do Piauí. O Ronaldo fez excelentes defesas contra o pelo Vitória, né? Então não é um time que está jogando mal, não cria nada e vem perdendo simplesmente porque as atuações são desastrosas. Eu acho que tem alguma coisa positiva assim, aí, a tirar. Eu acho que a insistência, eu acho que ele tem uma insistência muito grande com o Elber. O Elber é um jogador que não me agrada muito, enfim. Mas concordo que esse jogo contra o Nacional do Paraguai pode ser aí algo que vá meio que definir o futuro do Roger, né? Já vimos dois técnicos aí serem demitidos na Série A do Campeonato Brasileiro, de times de Série A. O Argel no Ceará, que nós vamos falar daqui a pouco. Teve o Alberto Valentim no Botafogo, né? Mas a gente espera que o Bahia anualmente essa lista. Inclusive, queria convidar aí o pessoal de Salvador, né? Os fiéis seguidores do Elton, que vou postar na timeline lá uma análise do Nacional do Paraguai, adversário da Copa Sul-Americana do Bahia. Já que a gente está...
Boa, será compartilhado. Ô, Léo, só falar um negócio. Sim, rapidinho. Claro. O Gufo falou do Gregory, que é um jogador que comete muitas faltas, mas o que me incomoda mais, e aí falando só rapidamente do Bahia, é que o Gregory é um volante que não dá nenhum passe que rompe linha. Ele é um cara... Perfeito. Ele é um cara que, tanto que o Roger já notou isso, que ele é bom na marcação, que ele vem se associar com os zagueiros, e o Juninho e o Lucas Fonseca que fazem a saída de bola por dentro, porque o Gregory não tem a capacidade de achar um companheiro entre linhas. Ele sempre vai buscar o lateral, ele sempre vai buscar o zagueiro, ele sempre vai buscar o Flávio, passes curtos. O Gregory não tem finalização praticamente no Bahia. O Gregory não tem gol como profissional. O Gregory, ele não tem assistência. Ele é um jogador muito importante quando o Bahia precisa roubar a bola no campo de defesa, na sua intermediária defensiva. Mas já não cabe mais no futebol, principalmente para um time que quer ser propositivo, um volante que não saiba encontrar um companheiro entre linhas. É o básico hoje do futebol. Hoje você enfrenta adversários que se fecham bastante. Hoje as linhas são muito compactas. Hoje você precisa de uma movimentação entre linhas e alguém que ache esses caras. E o Gregory não sabe fazer isso. Tá na hora também, se o Bahia quer mudar seu mecanismo de saída de bola ou de construção do jogo, ou aprimora o Gregory para fazer o passe ser mais qualificado, ou vai ter que encontrar outro volante, outro jogador, outro meia central, para poder fazer isso. Está jogando muito mais pelos desarmes. Quando o Bahia tem a bola, a história muda totalmente quando tem o Gregory em campo.
Tá certo. Já que a gente entrou no assunto sul-americano, né, já tivemos um brasileiro estreando. O brasileiro que estreou foi o Atlético, o Galo, aqui de Belo Horizonte. Um resultado até certo ponto surpreendente. Eu acho que vocês dois me responderão aí com relação ao que vocês aguardavam, né? Qual era a expectativa de vocês. E esse 3-0 aí, Gufo, a DAZN transmitiu a partida. Como que você viu esse resultado que não sei se pegou você de surpresa? E um prognóstico aí, se você acha que o Atlético, pela bola que está jogando, tem a capacidade de ir em Belo Horizonte, levar para os pênaltis ou conseguir um 4-0 para seguir na competição?
Então, Léo, me surpreendeu sim o resultado e me surpreendeu muito mais o desempenho. É claro que o Atlético pode vencer de 4-0 porque o nome do esporte é futebol e tudo é possível. Mas é pouco provável, né? Para mim, o Atlético se complicou muito na competição, infelizmente. E a mim me assustou muito, foi o primeiro jogo do Galo que eu vi inteiro, assim, porque até então eu tava acompanhando o Galo por melhores momentos, por lances esporádicos. E o trabalho do Dudamel, olha, está muito, muito, muito nos primórdios ainda. Ele vai ter muito trabalho para encaixar esse time, para botar as ideias dele em campo. O que a gente viu foi um time sem nenhuma ideia de construção ofensiva, muito frágil defensivamente, linhas espaçadas, muito espaço entre os jogadores da linha, recomposições demoradíssimas, recomposições erradas, ataques de marcação totalmente sem sentido. Durante a construção, você via assim, jogadores do Galo conduzindo a bola sozinhos, ninguém se aproximava, então era necessário fazer passes longos, fazer viradas, e isso força muito erro. Né, jogadores como o Alan, como o Yoran, totalmente perdidos. Marquinhos, que é um bom jogador, poxa, Marquinhos tem muita qualidade, sumido dentro esse que é o problema quando você tem um time desorganizado coletivamente, as individualidades elas desaparecem, daí parece que todo mundo é ruim. E não é que todo mundo seja ruim no Galo, é que há hoje um problema tático coletivo importante. O time do Dudamel está muito atrás do que deveria estar nessa altura. Não que tivesse que estar no mesmo nível que o Union, que é um time que está em pleno campeonato nacional, em melhor situação física, em melhor encaixe tático. O Union está na frente do Atlético Mineiro por causa da situação como é o futebol na Argentina. Mas o Galo precisava estar um pouco melhor. Olha, você é um treinador que acabou de chegar, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar a organização defensiva. É ter certeza que seu time não vai perder, né? E se você sabe que o seu time... E aí que vem a minha crítica ao Dudamel. Você é um treinador experiente. Você conhece do riscado. Você sabe, você fez a leitura que o seu time não tem condição de encarar de igual para igual um adversário que está mais encaixado na casa dele. Mesmo que o União não seja um grande time, com grandes nomes técnicos, mas você sabe que o seu time está um passo atrás deles. Então, é sua obrigação fazer que o seu time feche a casinha e volte vivo de lá. 0-0 é goleada. O Dudamel tinha que ir com um retrancão. E dane-se o resto. Dane-se a imprensa, dane-se que não. Eu não tenho condições ainda de disputar um jogo de igual para igual e editar as ações da partida com a bola, com a posse, criar jogadas e mostrar a minha qualidade técnica. Eu preciso é garantir o resultado, porque eu ainda não estou num estágio competitivo. Faltou, eu acho, ao treinador essa leitura, esse pé no chão de dizer, não, o Galo ainda, o meu time ainda não está pronto. Então, já que ele ainda não está pronto, eu vou fechar a casinha. Eu vejo o Atlético com condições de ser mais competitivo ao longo do ano. Veio agora o Savarino, né, o venezuelano, que é um bom jogador. Há negociações com o Tardelli. Eu acho que o Tardelli pode ser um bom recurso pro Galo aí, mesmo que ele no Grêmio tenha sido uma decepção muito grande, mas acredito que ele focado, né, com um bom guia tático, assim, saber a posição dele, ele pode ser um bom recurso. Mas o Galo falhou muito, e aí eu boto a responsabilidade no Dudamel, porque ele não soube avaliar a realidade do seu time no momento e isso deve ter custado a classificação na Sul-Americana.
Pois é, Elton, suas impressões a respeito do jogo da última quinta-feira. E, assim, eu acho que o Roger, por estar há mais tempo no Bahia, a torcida já tem um bom tempo de, entre aspas, convívio com ele, né? Aqui tem torcedor que esperando ainda para saber o que teremos do Dudamel, mas, quer queira, quer não, dois técnicos, entre aspas, eu não gosto de utilizar essa pressão, acho essa palavra, acho até meio descabido em alguns momentos, mas a torcida, as duas torcidas fazendo pressão nesse momento.
E nesse momento, as diretorias é que precisam agir, né? Porque são eles que tomam a decisão e se sabia que o Dudamel precisaria de tempo para poder encaixar o time. O nosso calendário é complicadíssimo, você já pega um jogo como esse no início de fevereiro, mas a gente não esperava realmente a atuação do Atlético nesse jogo da semana passada. A gente até conversava, né, durante o jogo, e o Gufo falou num dos gols que o Hever parecia que estava passeando no shopping. Porque quando o Atlético sobe um pouco as linhas, não vou nem falar em marcação alta, mas fazer um bloco médio que toma uma bola nas costas dos zagueiros é um Deus nos acuda, né? É um jogador de velocidade que aparece entre os zagueiros, o Atlético não consegue neutralizar. O Dudamel até fez alguns testes contra o RT, talvez use alguns jogadores, né, nesse jogo no meio da semana. Acho difícil até mudar a estrutura, mas ele vai ter que mudar alguma coisa aí para o Atlético tentar superar esse placar que é tão adverso. Aliás, esse jogo da URT, eu só não cochilei mais que o Martin Scorsese no Oscar, viu? Porque foi um jogo realmente para dormir. Mas eu acho que ele deve ter tirado algumas coisas dessa partida, porque ele colocou uma equipe alternativa. O Guga, não sei se volta a tempo de ser titular, e acho que tem que ser, porque nessa característica que o Atlético vai ter que impor em campo, vai precisar de um lateral que seja um pouco mais agudo, né, que dê a possibilidade ali do lado direito ter alguém que se associe com o ponta e principalmente tenha essa capacidade de chegar à linha de fundo contra uma equipe que deve se fechar contra o Atlético, mas ser eliminado vai ser um prejuízo enorme, um prejuízo técnico e um prejuízo financeiro. Mas aí tem que se ponderar também o que fazer daqui para frente. Estamos apenas na segunda semana de fevereiro. Eu acho muito cedo para se falar em mudança de treinador. E o Atlético ainda vive um processo de reformulação de elenco, né? Alguns jogadores chegando, alguns lesionados, outros aí a ponto de sair. O Atlético quer um goleiro também, né? Tem a chegada, tem a possibilidade, a briga pelo Soteldo também, que é uma posição carente nessa equipe do Atlético. Eu acho que, independentemente do resultado, classificando ou não, é hora de se pensar no que fazer com esse elenco que o Atlético tem. É um elenco suficientemente preparado para a sequência da temporada? Nós achamos que não. E eu acho que é onde a diretoria do Atlético tem que atacar. Dar possibilidades para o Dudamel fazer o seu trabalho, porque ainda é muito cedo para se avaliar o trabalho dele.
Pois Elton Gufo, quem está ligado aqui no Eixo que Pariu, eu vou dar um rápido pitaco aqui, até porque quem me acompanha...
Mas quem dá pitaco é o Gufo.
Pois eu vou me apropriar da alcunha dele e vou dar um pitaco aqui, o pitaco do Gomid.
Léo, você é craque, Léo. Vai que você domina o pitaco.
Mas é porque quem me acompanha aqui, eu já falei bastante a respeito disso. Eu tenho na cabeça uma leitura que não sei se vocês concordam. Não temos muito parâmetro para saber como são os trabalhos de Rafael Dudamel. O Dudamel teve um início lá muito curto no Estudiantes de Mérida, não ficou nem um ano, aí foi técnico da seleção venezuelana, por um bom período. Só que a periodicidade de jogos de seleção é muito curto, né? Ou, na verdade, os jogos são muito espaçados. O Dudamel não tinha dia a dia de treino. E quer queira, quer não, com todo respeito à Venezuela, não é uma seleção muito exigida no cenário do futebol sul-americano e mundial. Chegou numa final de Mundial Sub-20, excelente, mas na eliminatórias para a Copa da Rússia, a Venezuela oscilou bons e maus jogos, né? mas qual é o parâmetro de trabalho que temos de Rafael Dudamel? Assim, bom, será que o Atlético um dia vai jogar como o time tal que dirigiu o Dudamel? Nós não sabemos, porque ele não dirigiu nenhuma outra equipe, e isso não é um demérito para ele, né? O que me chama a atenção até aqui é, igual vocês falaram, da questão da consistência defensiva, e a agressividade defensiva era uma das marcas da seleção da Venezuela. É o que me chama a atenção é o Atlético, principalmente nesse jogo contra o Union, ter sido muito vulnerável, principalmente nas transições defensivas. Tenta atacar com muitos jogadores, mas no momento de perda da bola, não consegue pressionar ou não consegue fazer nenhuma falta tática para impedir o contragolpe do adversário. Então a minha grande dúvida é essa. Eu não acredito que o Dudamel deva ser pressionado. Eu acredito que ele precisa ter mais tempo. Só que eu acho que na minha cabeça sempre vem essa pergunta. O que podemos esperar do Dudamel? Sendo que não temos uma amostra dele no currículo, na carreira, do que a gente pode esperar. O trabalho do Dudamel no Atlético, a gente pode dizer que é o primeiro trabalho dele em clube. Então nós não sabemos o que podemos esperar. E essa, para mim, é a grande dúvida. Vamos continuar.
Ô, Léo, essa questão é perfeita. E lembra um pouco o Dunga, quando o Dunga assumiu a seleção e depois foi treinar o Internacional, né? A referência do Dunga era a seleção brasileira recheada de craques, onde ele conseguiu bons resultados, mas no clube ele não deu muito certo, né? É claro que a gente está fazendo comparações de Brasil e Venezuela, mas são dois treinadores que surgiram forjados nas seleções, nas suas seleções, nos seus países, que quando, no caso do Dunga, quando foi para clube, não deu muito certo. Eu acho que é uma questão do convívio também do dia a dia e tal, mas eu acho que o Atlético é que vai ser a referência daqui para frente, né? Nesse caso, o marco zero do Dudamel vai ser o Atlético. Daqui a alguns anos, quando a gente olhar para o Dudamel, vai dizer, vai jogar como jogou o Atlético do Dudamel. Ele vai ter que construir sua própria história agora. E aí eu volto a repetir, quem está no comando é que vai ter que ter a paciência, porque a pressão vai ser muito grande.
Léo, você conseguiu fazer o gol que o Di Santo não conseguiu. Eu acho que vem daí. Eu tinha colocado na minha observação que o Dudamel falhou na leitura da realidade do seu time, né? Ele não soube avaliar onde o time dele estava e o nível de competitividade que o time dele tinha para enfrentar um time que estava alguns passos à frente. E eu acho que isso vem realmente dessa sua leitura, do fato dele não ter essa experiência do dia a dia de um clube e de não conseguir avaliar realmente o estágio que um time está, um clube está. Não sei se eu me faço entender. O fato dele não ter essa percepção de que o meu time ainda não tem o nível de competitividade que eu quero, que um clube do dia a dia tem, e na seleção você não consegue, porque na seleção você sempre chama jogadores que estão em alto nível, no seu melhor nível, e você sempre começa de um estágio superior. Dificilmente na seleção você tem que trabalhar do zero e pegar jogadores e colocar eles no mesmo nível técnico e fazer eles terem uma ideia, a mesma ideia, você já traz eles no, mais ou menos na mesma régua. E num clube não. Então eu acredito que ele não tenha conseguido avaliar essa realidade competitiva do Atlético, em base a essa sua leitura. Acho que você decifrou o código do Dudamel, Léo.
Quem me dera, Gufo, quem me dera. Bom,
foi bem demais, pô. Foi bem demais.
Bom, então vamos falar agora de um duelo que define a vida de um brasileiro, né? Na Libertadores. Saímos da Sul-Americana para falar um pouco de Copa Libertadores da América. O Internacional conseguiu um bom resultado, para mim poderia até ter vencido no último meio de semana a Universidade de Chile, lá no estádio de Santiago. Vocês vão falar do jogo, eu só vou dar essa participação aqui inicial nesse, entre aspas, bloco do futebol gaúcho. Começamos no Inter, mas vamos falar um pouco a respeito do Grêmio também. Eu só queria falar, eu nem queria falar do jogo. Eu queria falar só de como a Conmebol é omissa e como a Conmebol é insensível, como a Conmebol distrata o torcedor, e aí não é só o torcedor chileno ou o gaúcho que estava lá no Estádio Nacional, o torcedor sul-americano como um todo, Porque a Conmebol, no ano passado, não teve muita sensibilidade com todos os problemas que nós vimos na Venezuela, né? De queda de energia, enfim, todos os problemas políticos sociais que afligiram a Venezuela, a Conmebol não teve a mínima capacidade de tentar uma alteração de data, de tentar uma melhor logística para os clubes, né? Os clubes que se virassem em conseguir chegar à Venezuela e jogar em horários um pouco mais cedos por conta dessa questão dos blackouts que aconteceram por lá. E cenas surreais, ao meu ver, que aconteceram no Estádio Nacional. Para mim tem uma foto muito emblemática do jogo, que o Rodinei vai bater uma lateral. O Rodinei está focado, só que atrás dele a gente percebe todos os protestos que aconteceram, assim, uma labareda enorme na arquibancada. É como se aquilo ali fosse algo externo ao jogo, né? A torcida da Laú, na verdade, estendeu lá uma faixa, né, contra o Pineira. Se fosse aqui no Brasil a faixa, eu acredito que até teria sido retirada, né? Porque protesto político em estádios no Brasil é algo que a CBF não permite, infelizmente, né? Não é algo nem um pouco democrático. Nós sabemos que o chileno é um povo muito engajado, né, politicamente. Enfim, faz parte da democracia. Mas aquela, o estádio pegando fogo, as pessoas correndo risco e a bola rolando. Achei isso de uma insensibilidade tremenda. Eu imagino para o torcedor, para o jogador, né? Ele está correndo dentro de campo, ele olha para o lado e não sabe se algum torcedor pode estar sendo atingido pela chama do estádio, enfim, né? A batalhão lá, entre aspas, de choque deles lá entrando, né? A Guarda Nacional, enfim. Achei o cúmulo, e enquanto isso a bola rolando e as imagens não mostravam nada. A Conmebol só está preocupada é com o lado financeiro mesmo. Mas discorram, meus amigos, a respeito mais da bola que rolou.
Pô, você tá voando hoje, viu? Carnaval tá chegando, amigo. Carnaval tá chegando, o cara tá fazendo ultrapassagem o tempo todo, chegando na linha de fundo.
Alguém da Bahia aí que me ouvir vai me mandar um Vale Abadá. E aí eu vou ser mais feliz.
O Léo, como bom mineiro, Elton, né? É o famoso come quieto, porque o carnaval de Belo Horizonte é quente, não, viu? Só que ele não quer dizer nada, não.
Eu vou cometer um sincericídio, as pessoas podem me xingar depois. Carnaval de Belo Horizonte é ruim demais. Primeiro que é procissão. É procissão. As pessoas se juntam, em vez da vela, ficam com uma lata de cerveja e se reúnem na rua, não tem música, né? Não dá para você ouvir o som, então o Carnaval de Salvador é inigualável.
Chega, eu tirei o fone aqui, que a corneta foi alta, viu? Você falou bem aí dessas questões extracampo, Léo, e eu vou puxar o que o Gufo falou com relação ao Atlético. O Coudet fez exatamente o que o Dudamel deveria ter feito. E esse jogo contra a Universidade de Chile, por mais que seja um adversário que esteja em frangalhos, é um time que quase cai para a segunda divisão, o campeonato acabou sendo paralisado, venceu apenas um jogo, mas é muito difícil jogar, ainda mais com essas condições, né, que a gente viu que aconteceu. Houve muita polêmica, né, o Gufo pode falar também, com relação à escalação do time, colocou 4 volantes, porque o Musto, Edenilson, Lindoso, Patrick... São 4 volantes, como é que o Atlético vai atacar? A gente falou isso no primeiro ou no segundo episódio, com relação à construção de jogo do Internacional. A capacidade de controlar o meio-campo com esses 4 jogadores é uma. Controlar com a bola já é um grande desafio para o Coudet. E eu acho que o time do Inter teve condições de vencer o jogo, e isso fica uma lição, não só para o jogo da volta agora, mas para o restante da temporada, que dá para controlar com a posse no campo do adversário o tempo inteiro. Foi o que o Inter tentou fazer. Acho que o time melhorou muito quando o Musto saiu e entrou o Thiago Galhardo. O Edenilson passou a qualificar a saída de bola, jogou um pouco mais atrás. O Galhardo é um cara mais criativo, chega um pouco mais na frente. Depois entrou o Marcos Guilherme, aí o time ficou mais leve, né? Me surpreendeu até o D'Alessandro suportar os 90 minutos. Saiu cansado, mas suportou os 90 minutos. Talvez pelo fato de correr um pouco menos, porque ele joga encostado ali no Guerreiro. Acho que o Coudet não vai abrir mão desse 4-1-3-2, mas eu acho que ele pode tentar melhorar um pouco mais, deixar mais fluido o seu meio campo. É um time que pode, com a bola, ser... o que a gente falou do Gregory, né? O Bahia tem um que não sabe fazer. O Atlético tem 4 que sabem fazer. a bola romper as linhas, né, chegar um pouco mais à frente. Então acho que para esse jogo da volta o Inter tem condições totais assim de mostrar um futebol mais envolvente, né, um futebol mais fluido, um time que tem essa capacidade de vencer com a bola e vencer com autoridade uma equipe que é uma que em tese, né, a gente colocava nas prévias que era uma equipe talvez seja o desafio mais difícil de um brasileiro nesse início de Libertadores, que é esse jogo do Internacional. O Coudet sai com um passo largo na frente do Dudamel nesse sentido, e aí vai na sua teoria. É um cara que tem experiência de clube, do dia a dia, de conhecer a competição, inclusive, né, de disputar Libertadores, e de saber o que fazer. Ele tem os atalhos, ele tem um caminho que vai encontrar muito mais rápido. Eu acho que o Internacional vai se encaixar rapidamente nas mãos dele.
Eu vejo assim, pessoal, que o trabalho do Coudet é realmente muito bom. A gente nota no dia a dia dos treinos, que a gente acompanha mais de perto aqui, a gente nota a cada jogo uma evolução das ideias e como os jogadores estão entendendo essas ideias. A cada jogo a gente percebe isso, que é uma pequena evolução. Então é um trabalho alvissareiro nesse sentido, porque ele traz realmente uma notícia interessante. O Internacional vai ser um time competitivo ao longo da temporada. Falando mais taticamente, se tem sempre a ideia que naquela linha de três o jogador do meio tem que. O jogador da posição central, ele tem que ser um cara criativo. E nesse 4-1-3-2 que o Coudet usa, não é assim, gente. Por isso que há uma confusão muito grande, uma demanda para que esse cara ali seja um camisa 10 clássico, distribuidor de passes. Esse cara ali, ele faz uma movimentação, como o primeiro volante é o cara que desce para fazer a linha de 3 na saída de bola, esse cara é o verdadeiro volante do time. Esse cara do meio é realmente o cara que faz o box-to-box, é o cara que vai dar o primeiro combate lá na frente, mas vai dar a cobertura atrás. Ele tem que ter força física, ele tem que ter resistência, e ele tem que ser bom de desarme, e ele tem que ter bom passe. É realmente um volante moderno, ele tem que fazer todas as funções bem feitas. Então não pode ser o D'Alessandro ali. O pessoal quer o Bosquilha, ele até jogou bem agora contra o Novo Hamburgo, mas para mim também não vai ser o Bosquilha naquela posição. O Bosquilha vai disputar a posição com o D'Alessandro ali como o segundo atacante, ou um cara de lado talvez, porque ele ainda é jovem, ele pode fazer a posição de lado, mesmo sem ter tanta velocidade, sem ter tanto físico, mas ele jogou bem até contra o Novo Hamburgo agora, vai cavar a sua posição, mas não é esse cara central. Para mim, esse cara central no Internacional é o Nonato, que tem as características para fazer isso e pode evoluir ainda mais. Então o pessoal faz essa leitura, até a minha coluna do UOL nessa semana foi sobre isso, né? Essa leitura de que com quatro volantes, entre aspas, é um time muito defensivo e é um time que não constrói, e é um time que tem dificuldades nas dinâmicas ofensivas, e não é verdade, porque eles fazem funções diferentes em posicionamentos diferentes e durante a partida inteira. Agora, claro, há algumas coisas do Inter que vão pesar ao longo da temporada, e isso aí vai ser analisado, que é a velocidade na transição ofensiva, né, com a bola no pé, eu digo, porque D'Alessandro, Guerreiro, e até mesmo o próprio Patrick, o Lindoso, não são jogadores muito velozes, né, com a bola no pé, e isso tem um preço também. Eles são intensos, tirando o D'Alessandro e o Guerreiro, os caras do meio são intensos, mas eles não têm aquela velocidade com a bola no pé de pegar um contra-ataque, de fazer uma transição rápida. Isso aí vai pesar em algum momento. E o Inter vai ter que ter recursos para satisfazer essas necessidades. Mas, ao meu ver, assim, no geral, da foto no geral, o Inter tem tudo para classificar na frente da Laú, que é um time fraco, que é um time que aqui no Beira-Rio, com a torcida, com a pressão, deve ceder, né, a uma vitória simples do Internacional. O Inter tem condições, mas principalmente porque o Inter a cada partida evolui melhor, é um trabalho realmente que mostra resultado. E aí, como aqui na aldeia que a gente fala, a gente está sempre comparando, né, Inter e Grêmio, um é um espelhismo constante entre os dois, não tem como falar de Internacional sem trazer o espelho do Grêmio, por isso que eu já vou entrar também no assunto Grêmio. Porque o Grêmio, ao contrário do Inter, não há uma evolução. A gente não vê o Renato trazendo ideias novas, nem construindo ideias novas. E é claro, o campeonato estadual não significa muito, ele serve para ser um laboratório. Ele é um lugar onde os times grandes ou eles jogam com sub-23 ou sub-20 ou eles erram tentando. Só que a gente não está vendo essa tentativa de erro no Grêmio, você entende? Não, o Grêmio não está usando como um laboratório. Está tentando encaixar alguns jogadores que chegaram, mas não há ideias coletivas. Isso para mim está sendo muito preocupante. O Grêmio está muito dependente das ações individuais dos seus bons jogadores ou de uma ideia que já foi assimilada há muito tempo e que os adversários sabem como o Grêmio joga. Então, quando o Grêmio começar a enfrentar adversários mais fortes, vai depender muito das jogadas individuais, porque o Renato não está tentando trazer novas ideias coletivas para o Grêmio. Pode se ganhar assim? Se pode. Futebol, tudo é possível. Não estou dizendo que o Grêmio vai perder tudo. O Grêmio pode ser campeão das coisas, mas a tendência é, quando você depende muito da individualidade, você termina sendo não tão competitivo. É por isso que a minha preocupação com o Grêmio é essa. O trabalho do Renato não está trazendo novidades, não está trazendo evoluções coletivas, e ao longo da temporada a gente vai sentir isso.
E já tem Grenal na semifinal do Gauchão, né? O que já potencializa aí o confronto e coloca frente a frente os trabalhos de Coudê e de Renato. E Grenal, ninguém vai querer jogar com time misto pensando em outra competição, não. É uma questão realmente a se observar. A gente tem falado desde o início da previsibilidade do Renato e tem acontecido exatamente isso nesse começo do Grêmio, né? A entrada do Diego Souza como referência, sendo aquele jogador ali entre o Alisson e o Everton. O Patrick até no jogo contra o Aimoré entrou no lugar do Luciano. Luciano tentando ser um segundo atacante, né? Porque o Diego Souza não tem essa movimentação para ser o 10 ali por trás do atacante, porque já tem o Thiago Neves que entrou no lugar do Lucas Silva. Aí tem aquela questão que a gente já trouxe aqui do Matheus Henrique, do PP, jogadores que podem retornar e qualificar um pouco mais esse time do Grêmio para a gente começar a entender como o Renato vai montar esse meio campo, principalmente porque ele parece não abrir mão de um jogador de referência. O Renato vai morrer com essa ideia. É uma coisa que ele não muda. Ele tem essa ideia desde que assumiu o Grêmio e ele sempre busca um centroavante forte fisicamente, um jogador de presença diária. Foi assim com o André, foi assim até com o Hernani Brocador, ele foi buscar o Hernani. Assim com muitos jogadores que têm chegado ao Grêmio e outros que têm essa característica de movimentação, não têm se adaptado muito, né? Caso do Tardelli, por exemplo, que não foi muito bem nas mãos do Renato. Então, eu acho que vai ser um início de temporada para ou o Renato rever seus conceitos, e aí a gente está sendo repetitivo, abre um pouco o seu leque de opções, ou ele vai se tornar um técnico extremamente previsível. Não que isso não, ele não vá conquistar títulos, como o Gufo falou, mas ele vai se tornar um treinador muito pragmático, numa onda onde o pragmatismo tem tomado conta do futebol brasileiro e onde as ideias, as boas ideias, têm vindo de técnicos estrangeiros. E quando a gente falava de estrangeirismo no Brasil, e eu acho extremamente importante essa troca, quando a gente olha para o mercado do futebol brasileiro e vê os técnicos, muita gente cita o Renato como um potencial a chegar à seleção brasileira, por exemplo. Mas para ele chegar à seleção brasileira, ou para ele explodir como técnico, o grande técnico do futebol brasileiro, ele vai ter que abrir um pouco a cabeça. E acho que o Grêmio dá essa possibilidade pelas opções que tem, tanto na base, os jogadores sub-23, os meninos que estavam na seleção, que conseguiram a vaga nas Olimpíadas, tem esses jogadores que chegaram, dá para o Grêmio jogar um pouco mais. Eu acho que ainda está um pouco abaixo do que se espera de um time que entra sempre como favorito em qualquer competição que dispute.
Concordo, as peças que entrarão aí, o Caio Henrique, principalmente o Matheus Henrique, que é um jogador que pode dar um pouco mais de dinâmica no setor de meio campo, né? E também o PP, né? Que é uma opção mais, é um atacante, né? Mais de preparação e definição de jogada. Quem sabe o Grêmio consiga, eu não vou utilizar a palavra se refazer, né? Mas assim, encontre novas ideias aí para ter uma temporada mais regular, né? Não do que a temporada do ano passado tenha sido ruim, né? Porque o Grêmio foi semifinalista de Copa do Brasil, também foi eliminado pelo Flamengo, que era o melhor time do Brasil no ano passado, na Libertadores, né? Teve muito mais impacto pela forma que foi, né, a goleada sofrida, né, no Maracanã, mas concordo com os amigos de que o Renato precisa encontrar outras alternativas. Agora para um polo futebolístico que não temos um representante, mas temos informações, temos conhecimento para falar sobre, né? E a gente comentava isso na edição anterior do Eixo Que O Pariu, no terceiro episódio, da questão do Argel, né? O Elton falava a respeito do Ceará na Copa do Nordeste, né? Estava vencendo por 2-0, deixou empatar contra o time do Frei, e aí, enfim, resultados que culminaram na demissão do Argel do Ceará, né? E agora o Enderson Moreira, que já esteve no Ceará no ano passado, demitido em meio Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar com o Enderson Moreira na última semana. Ele participou do Arena 98, programa que temos aqui na Rádio 98 de Belo Horizonte, né? E eu particularmente gosto muito do trabalho do Enderson Moreira, né? E um dos pontos que a gente debateu lá no programa foi sobre como ele monta os times dele, né? E comportamentos que nós vemos com regularidade nos times do Enderson Moreira e que talvez por ter feito trabalhos em times que não chamam tanta atenção, apesar de ter sido campeão da Série B no ano em que o Internacional disputou, em 2017, né? Mas o Enderson, o Elton também conhece, passou aí pelo Bahia. O Enderson é um técnico de boas ideias, né? Das ideias ditas modernas, né? Linha alta na defesa, marcação, pressão, o ataque se organizando mais num ataque mais posicional. Não é um posicional como o de São Paulo no Santos, mas tem elementos de jogo posicional, né? Chega a empurrar até 5 jogadores na última linha de ataque, espetando demais os laterais, enfim. Técnico que tem conceitos interessantes e que agora vai substituir, então, o Argel no Ceará, mas a gente espera que o Ceará, dessa vez, tenha mais paciência com o Enderson Moreira e ficaremos a um período aí sem ver a suada camisa de Argel na área técnica.
Eu só quero dar um pitaco rapidinho sobre isso, Léo. O Argel, ele é um treinador que, nossa, ele precisa rever muitas coisas se ele quer realmente ser um treinador competitivo, porque ele tem muitos problemas de metodologia, problemas de visão de como treinar um time. É um treinador que está muito abaixo do nível que se demanda hoje para um treinador de alto escalão do futebol brasileiro. E eu também gosto muito do trabalho do Enderson, ele esteve aqui no Grêmio um período. Eu sempre digo que o Enderson foi o cara que trouxe o 4-2-3-1, que o Grêmio usa desde ele até aqui, desde 2014 até hoje. Foi o Enderson que implantou esse esquema tático no Grêmio e a comissão técnica permanente do Grêmio, que continuou depois dele com a chegada do Filipão e depois o Roger e o Renato, passou essas ideias de trabalho, de metodologia em cima disso. É claro que cada treinador fez as suas mudanças de rotinas de treino, etc. Mas o Grêmio vem jogando no 4-2-3-1 desde o Enderson em 2014. É um treinador com ideias, com bom método, com bom papo e conversa com jogadores. Talvez ele seja ruim de mídia, né? Não é muito carismático com a imprensa, e a imprensa tem esses valores também, né? Do carisma na frente da câmera, no carisma no microfone. E isso às vezes pesa um pouco na hora de fazer a pressão que a gente naturalmente desse lado da bancada faz. Mas eu acho que ele vai ter um bom encaixe no Ceará, apesar que no ano passado, em 22 jogos, ele perdeu 11, né? E o Ceará realmente não foi muito bem nas suas mãos. Mas também torço para que tenha um bom trabalho e provavelmente o fará, porque é um técnico competente.
Bom, a gente falava na semana passada do Clássico Rei e do quanto o Ceará era limitado de ideias. E era natural que isso acontecesse pelo elenco que o Ceará montou. Eu até falei, ou vai mudar a forma de jogar e aí vai ter que contratar, ou vai ter que mudar o treinador, né? Engraçado é que o Ceará demitiu o Enderson Moreira no início de outubro, ou seja, não faz nem muito tempo. Aí contratou Adilson Batista, Adilson Batista ficou um mês e meio, mais ou menos, aí trouxe o Agel. O Agel tá saindo do Ceará com uma vitória. Foi semana passada até. Tanto que os cearenses ficam brincando, né, os torcedores do Ceará, que o Agel quebrou a sequência de jogos sem vencer e por isso ficou ameaçado. Porque a ideia era não vencer. O projeto do Agel era não vencer jogos. Foram 6 empates, uma vitória e uma derrota. Ele sai apenas com uma vitória, mas também sai apenas com uma derrota. Foi um trabalho nulo, absolutamente nulo, nesse período que ele esteve no Ceará. Ele pode passar, e se tivesse um Cone no lugar dele, o trabalho seria o mesmo. Também acompanhei o Agel na sua passagem pelo Vitória, acompanhei os treinamentos do Agel. O Agel fazia muito treinamento fantasma, aquele treinamento onde era 11 contra 0. Eu não entendo ainda em 2020 alguém fazer um treino como esse. E ele sai sem deixar saudade. Agora o Anderson vai ter trabalho de mudar o setup desse time do Ceará. Ser uma equipe que vai ter o jogo apoiado, porque o Anderson gosta disso. E tem características para isso. É um time que pode melhorar nas mãos do Anderson, mas essa roda gigante do futebol brasileiro é impressionante. Um cara que estava em outubro, não serviu, agora volta em fevereiro e passa a servir. E a gente espera que agora ele sirva até o fim do ano, no mínimo, porque o Ceará ele tem condições, sim, de fazer uma boa temporada.
E enquanto o Ceará não encontra um norte, né? não encontra um caminho, o maior rival vai usufruindo, né? E vai conseguindo nas mãos de um técnico que teve aquela rápida interrupção da saída do Fortaleza para vir aqui para o Cruzeiro, mas depois retornando ao Fortaleza, né, que estreia pela primeira vez na história do clube na competição sul-americana. Nesta quinta-feira, o Fortaleza vai até a Avejaneda para enfrentar o Independente, que acaba de perder um clássico para o maior rival, o Racing, no El Cilindro, estádio do Racing. O Racing com 2 jogadores a menos, e o time do Pucineri ainda conseguiu perder para o Racing, gol do Marcelo Dias. Então... Independente que vem muito mal, né? Salários atrasados, muita troca de técnico, né? Becacessi foi técnico, depois teve um técnico interino, agora o Pucineri, que é ex-jogador do Independente. Tem muito nome, tem muita história, mas não sei se atualmente, em termos de competitividade, se o Fortaleza pode até fazer frente ao Independente. Tem bons jogadores, principalmente o Romero, que é um atacante, né? Eu gosto muito do Bustos, que é o lateral direito. O Alan Franco, que é um zagueiro também, é um atleta que me chama a atenção. O Campanha, que é o goleiro também, é muito bom goleiro. Mas não sei se vocês compartilham da mesma opinião, principalmente se trouxer um bom resultado, quem sabe até um empate com gols lá de Avejaneda. Eu vejo o Fortaleza aí como um dos possíveis times do Brasil a fazer uma boa campanha nessa Sul-Americana, e queria que vocês falassem um pouco também desse bom trabalho do Rogério Ceni, o Fortaleza estreando nessa quinta-feira na Copa Sul-Americana, rapaziada.
E aí, Gufo?
Vai lá, Elton, você primeiro.
Bom, para mim o Fortaleza hoje é o melhor time do Nordeste. Isso não tem nenhuma dúvida. Terminou o Campeonato Brasileiro com a melhor campanha, faz uma ótima Copa do Nordeste, venceu com muita autoridade o Santa Cruz. É um time que manteve a base do ano passado e que joga com muita confiança. É um time muito confiante dentro de campo, é uma equipe que não se intimida com os adversários. Eu acho que isso é um fator importante, principalmente num confronto como esse, né? Um jogo fora de casa, um jogo contra um adversário tradicional da América do Sul, já como sua primeira experiência em competições internacionais. Fortaleza vai para o seu primeiro jogo oficial numa competição internacional, e eu acho que por ter no banco de reservas um cara que já jogou muito isso, já ganhou inclusive algumas competições, ganhou Sul-Americana, ganhou Libertadores, o Rogério Ceni ele vai passar essa experiência para esses caras. É um time jovem, mas tem uns caras tarimbados também, né? Tem o Paulão na defesa, né? Tem o Oswaldo na frente junto com o Wellington Paulista. É um time que ganhou opções. O David entrou muito bem no jogo contra o Santa Cruz, acabou fazendo até gol. Jogador que começou como titular, dá a velocidade que o time do Fortaleza precisa pelos lados do campo. O Oswaldo agora tem um companheiro que consegue fazer esse jogo lateral muito bem. Ele se associa muito bem ao Oswaldo com os caras que jogam pelo lado. Tem o Romarinho também, que tem jogado e feito bons jogos. Dois volantes que conseguem qualificar a saída de bola, o Juninho e o Felipe. O Juninho, jogador mais da bola longa. O Juninho também da bola parada, muito, muito bem. Chute de fora da área. Sempre aparece ali como opção para chutar de fora da área. Já falamos aqui, o Gufo até citou o Gabriel Dias, lateral direito, que faz muito bem a construção do jogo. Tem o Carlinhos, que fecha muito bem ali, quase como terceiro zagueiro, mas também com a bola aparece muito bem. Os mecanismos estão muito bem definidos nesse time do Rogério Ceni. Eu acho que isso vai ser importantíssimo nesse jogo contra o Independiente. Acho que o empate é possível, mas o Fortaleza tem condições de surpreender se jogar no modo reativo. Não é muita do Rogério, mas tem jogadores de velocidade que conseguem fazer isso muito bem. Vejo com bons olhos esse confronto e acho que o Fortaleza tem condições de passar.
Isso aí vem muito da inteligência do Rogério Ceni, inteligência no sentido de conseguir observar o que a realidade está oferecendo a ele e ele se adaptar. E esse Fortaleza tem isso. O que eu vejo do Fortaleza, para mim, favoritaço da Copa do Nordeste aí para o bicampeonato, concordo com o Elton, é o melhor time do Nordeste, pelo menos é o que está mais evoluído, mais encaixado, mas principalmente por causa disso, por ser um time flexível. Né? A gente vê, por exemplo, o Liverpool do Klopp, desculpem a comparação, tá? Eu sei que ela é absurda, mas o Liverpool do Klopp, ele se adapta a diferentes ideias, não é um time estanque que só joga de um jeito. A gente vê diferentes ideias, às vezes, acontecendo dependendo do adversário e a maioria delas bem realizadas. A gente traz isso para uma realidade diferente do Fortaleza e se vê a mesma coisa. Com um elenco que não tem assim tantas opções, mas tem opções que estão funcionando, o time consegue se adaptar. Às vezes marca em linha alta, com pressão lá na frente, às vezes segura em bloco baixo e sai em velocidade. Às vezes os laterais seguram, às vezes os laterais constroem pelo meio. Às vezes os volantes conseguem fazer passes de ruptura, às vezes são volantes que seguram mais. Então você vê que há ideias diferentes, elas são bem executadas, é um time que tem recursos. Isso é suficiente para dizer assim, o Fortaleza pode eliminar o Independiente sim, porque é um time que tem recursos, é flexível e que os jogadores compraram a ideia do treinador. Falando um pouco sobre a transmissão do DAZN, isso é uma coisa bem legal, uma parceria do DAZN com o Fortaleza. Todos os sócios ou torcedores do Fortaleza que assinarem o DAZN agora para o jogo estarão ajudando o Fortaleza, porque parte da renda dessa assinatura irá direto para o clube da Jangada de Aço. Então, é uma boa aí para o torcedor do Fortaleza que quer assistir o jogo, claro que é exclusiva, transmissão exclusiva do DAZN, vai estar ajudando o clube também fazendo a assinatura.
O Gufo, só uma intervenção, sua comparação com o Liverpool não é tão absurda, porque quando o Rogério Ceni começou como técnico, ele trouxe um auxiliar do Liverpool, que foi o Michael Billy, né? Então, tem Sim. um pouquinho aí de DNA da época em que que o Michael trabalhou com o Rogério Ceni, né? Ele teve essa oportunidade de trabalhar no São Paulo.
Eu quero só, para honrar o nome do nosso podcast aqui, Eixo Que Eu Pariu, para falar de outros centros que não sejam os que são mais alardeados aí na imprensa, eu quero só fazer uma provocação aqui, porque quando o Luxemburgo colocou o Felipe Melo como zagueiro, né, no Palmeiras, muita gente aplaudiu, claro que também foi criticado, mas foi visto por alguns como algo muito visionário, porque o Felipe Melo qualifica a saída de bola, tal, etc. Teve mais elogios do que críticas, né? Vamos ser bem sinceros. E nesse jogo contra o Santa Cruz do Fortaleza, para quem não acompanhou e está nos ouvindo, o Michel, ex-volante do Grêmio, que está emprestado ao Fortaleza, jogou como um zagueiro pela esquerda. Por quê? Porque o Rogério tinha a exata noção de que o Santa Cruz não atacaria o Fortaleza no Castelão, jogaria com seu bloco lá embaixo, todo fechado, e quanto mais jogadores de bom passe, para ele melhor, né? Então o Michel fez um papel de quarto zagueiro, de zagueiro pela esquerda junto com o Paulão, e com isso ele adiantou um pouco mais o Juninho, né? Para jogar um pouco mais até as costas da linha de meio campo do Santa Cruz, e não fez muita saída de três, né? utilizava até mais o Felipe Alves adiantando, se infiltrando entre os dois zagueiros, que no caso era o Paulão e o Michel, e o Juninho não fez muito esse papel contra o Santa Cruz, é claro que em alguns momentos do jogo sim. Mas enaltecer, né? Que há outros técnicos, bons técnicos, inovando, não sei nem se é a palavra inovando, mas criando alternativas para os seus sistemas e que talvez pouca gente no Brasil hoje saiba que o Michel jogou como zagueiro pelo Fortaleza contra o Santa Cruz em um jogo importante de Copa do Nordeste. Mas como é o motivo do nosso podcast, eu quero destacar e falar aqui dessa, entre aspas, ousadia do Rogério Ceni contra o time de Pernambuco.
Pensei que você ia falar do Flamengo.
Léo, é interessante porque essa posição do Michel, apesar do o Renato ter colocado ele para jogar de zagueiro algumas vezes no Grêmio, nunca foi como uma ideia coletiva como você acabou de colocar que o Ceni fez no Fortaleza. É por isso que a importância é inovadora do Ceni, porque não é simplesmente botar o cara para fazer função de zagueiro. Não, ele está lá para fazer uma função de zagueiro com toda uma ideia coletiva, técnica, tática. Essa é a inovação do Ceni que você bem colocou aí, de colocar o Michel como zagueiro.
Bom, e só para a gente fechar então a edição, esse quarto episódio do Eixo que Pariu, o Goiás estreando na Sul-Americana contra o Sol de América.
Eu rapidamente sobre o Goiás, que eu estou achando assim, movimentações do Goiás muito interessantes, né? O Sandro, vamos ver como é que está o Sandro, assim, agora é realmente o grande teste, né? Porque é um jogador que já está mais em final de carreira, que teve muitas lesões importantes, mas que é um bom jogador. Acabou de trazer o Kevin Quevedo, que é uma contratação significativa, um cara que pode render. O Inácio Jara, jogador de seleção, chileno, jogou agora o pré-olímpico, certamente vai evoluir muito e a gente vai falar bastante do Jara aí ao longo da temporada. Tem alguns jovens interessantes, né? Iago Mendonça, Vinícius Lopes. O Ney Franco é um treinador que eu simpatizo com ele como pessoa, mas eu não sei se eu simpatizo tanto ele como treinador. Então eu tenho conflitos pessoais em relação ao trabalho do Ney Franco, mas eu acho que no Goiás pode dar certo e o Goiás pode surpreender aí ao longo da temporada. Eu torço para que isso aconteça, simpatizo com o Goiás, simpatizo com o Ney Franco, mas eu não sei se ao longo da temporada essas ideias, a gente vai falar das ideias táticas do time, e mais sim talvez de resultados e desempenhos individuais, mas o Goiás pode surpreender aí, não sei o que vocês acham.
Eu acho que o trabalho do Ney Franco, o Ney Franco é aquele técnico flat, né? Aquele cara que não vai muito à depressão e aquele cara também que não vai lá no topo, né? Ele faz bons trabalhos, trabalhos ali de... que reflete, inclusive, na posição do Goiás ano passado no Campeonato Brasileiro. O Ney Franco até teve um bom momento, se eu não me engano, em 2013, com o Botafogo, né? Acho que foi com o Botafogo. O Botafogo chegou a brigar pro Libertadores... chegou aí para Libertadores até. O Ney Franco tem alguns bons trabalhos, mas não é um cara de topo, né? Eu acho que ele se encaixa bem no que o Goiás pretende, né? O Goiás quer voltar a ser uma equipe ali que incomode os 12, né? E os 12 eu tô incluindo o Atlético Paranaense, porque o Cruzeiro certo. Tá na Série B, né? é um elenco que, para a Sul-Americana, pode funcionar, né? Tem o Tadeu, que é um goleiro que já duas temporadas vem muito bem, né? Tem essa qualidade no gol e com os pés também. Tem o Lucão, que é um bom zagueiro. Tem o Caju, que para mim se perdeu um pouco nesse início de carreira, mas está se encontrando no Goiás. Tem alguns jogadores que estão chegando, como você falou, Gufo. Ainda tem o Keco Vidalva, né? Que é um atacante argentino que ainda não estreou, que deve ficar aí à disposição desse jogo. Então, acho que é um... Para o mata-mata, pode funcionar. Esse primeiro mata-mata, inclusive, acho o Goiás favorito. Não é porque o Sol de América é desconhecido, não. Porque ele já apareceu. Esse Sol já brilhou aqui. A gente já viu o Sol de América jogar algumas oportunidades. Mas olhando elenco por elenco e o que tem feito nesse início de temporada e pelo que fez ano passado, acho que o Goiás tem condições também, assim como o Fortaleza, né, de passar de fase.
Bom, moçada, então fechamos este quarto episódio do Eixo que Pariu. Só para falar um pouco também a respeito do Goiás, né? Vamos ver como que o time reage à saída do principal jogador, que foi o Michael, vendido pro Flamengo, né? Que era a grande válvula de escape do Goiás no ano passado, o Goiás que era um time muito mais de contra-atacar adversários do que proposição de jogo. Então vamos ver como vai exportar o Goiás, que vai enfrentar o nono colocado do campeonato paraguaio. Sol de América já tem 3 derrotas em 4 jogos no torneio do Paraguai, enquanto o Nacional, que é o adversário do Bahia, venceu 2, empatou 1 e perdeu para o Libertad. Moçada, sempre um prazer, e voltamos na próxima semana para falarmos mais a respeito de centros que deveriam ser mais valorizados no nosso Eixo Que Eu Pariu. Grande abraço, Elton Serra.
Valeu, Léo. Hoje voou. A gente vai falar na semana que vem, provavelmente, da Supercopa do Brasil, né? O Atlético Paranaense tem a possibilidade já de conquistar um primeiro título nesse ano de 2020. Vai enfrentar o Flamengo, mas é um jogo interessante aí, quem sabe, para a gente conhecer um pouco mais do que quer o técnico Dorival Júnior com esse furacão. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.
Um grande abraço, e prometo que na próxima eu serei um mediador tão controlador de tempo e espaço como você.
Cara, você tendo essa qualidade que você tem, Léo, você não precisa fazer mais nada. Você faz a gente brilhar junto com você. Parabéns. E, amigo, sempre bom demais estar com vocês. E essa semana promete muitas coisas interessantes para a gente falar no próximo episódio. Um grande abraço a todos. E sigam a gente aí em todas as redes sociais, que sempre há análises muito bacanas aí do Léo, do Elton. Eu tento fazer os meus esforços também para não deixar vocês na mão.
Então, beleza, moçada. Até a próxima semana. E você que nos ouve, um grande abraço, uma ótima semana. Esse é o Eixo Que Eu Pariu.